programa Sua Saúde.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde, o programa que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu, assim, particularmente não entendo nada, né? Que óbvio, assim, eu acho que ele deve ser bem delicado, bem detalhista, né, para se falar. A gente vai falar sobre a cirurgia robótica e também sobre o papel do instrumentador nessa área. E para isso nós estamos aqui com a Maria Carol Valdrigues e com a Glaucilene Moreira. Meninas, eu vou já dar boa tarde para vocês, vou pedir para se apresentarem, por favor.
Oi, pessoal, boa tarde, o prazer estar aqui, Bárbara, né, conversando um pouquinho sobre um assunto que é meio diferentão mesmo, mas que está aí, né, inserido nesse mundo pós-moderno. Eu sou a professora Maria Caroline, eu coordeno o curso de instrumentação cirúrgica no Uninter, curso tecnólogo de instrumentação, né, porque essa é uma grande diferença que carrega aí dentro do cenário brasileiro de educação e também das profissões. E vim aqui conversar com a Bárbara e com a Glaucilene, essa querida que sempre está bem disposta a estar com a gente. Obrigada, Glau. Conta um pouquinho de você, Glau.
Então, meu nome é Glaucilene, sou formada como enfermeira graduada desde 2013, né, pela Faculdade Unibrasil. Eu tenho pós-graduação em urgência e emergência pela Faculdade da Uninter, né? Uhum. Estou aqui no Hospital Erasto já fazem 4 anos, sou supervisora da Central de Materiais de Esterilização e nós estamos nessa área da cirurgia robótica, né? Já faz 1 ano que eu estou aqui, né? Mas ela iniciou aqui no Erasto desde 2016. É isso.
Seja bem-vinda, Glau.
Obrigada.
Bem-vinda, obrigada.
Obrigada, Glau. Então, meninas, vou pedir até para a gente já começar com vocês explicando para a gente isso da cirurgia robótica, né? O nome, assim, faz parecer meio óbvio, né? Do que seria uma cirurgia robótica, mas expliquem para a gente um pouquinho como ela funciona, quando que ela surgiu aqui no Brasil, né? Como que tá? Falem um pouquinho para a gente, por favor.
Tá. Então, assim, as ideias iniciais, ela surgiu por volta dos anos 80, né? A Intuitive com a Da Vinci, meados dos anos 90. O primeiro procedimento que aconteceu foi na Bélgica, né? Em 2008, aqui no Brasil, 2016, iniciou aqui no Hospital Erasto Gettner. Aqui em Curitiba, no Paraná, nós já temos 4 hospitais que realizam a cirurgia robótica, né? Então, assim, a questão das vantagens, né, da cirurgia robótica é porque, além dela ser tecnicamente invasiva, né, ela proporciona menor tempo de hospitalização, né, e a recuperação é mais rápida do paciente. O uso do robô, ele proporciona inúmeras vantagens, né? Ampliação de campo cirúrgico com visão tridimensional, maior amplitude das pinças, movimentos finos, precisos, sem tremores. Ele permite uma dissecção delicada de estruturas fundamentais. O médico, ele fica no console. E a instrumentadora, que esse é o papel importantíssimo, ela auxilia o médico em tudo. Desde a preparação da caixa do instrumental, que são as pinças que vão utilizar durante o procedimento cirúrgico, até a parte da entrada do robô, né, que é o DOC, que eles fazem, a entrada da ótica. Então, a instrumentadora, ela é um dos principais papel dentro de uma cirurgia robótica.
É interessante a gente falar, né, Glau, que eu acho que para quem está ouvindo a gente, é muito novo a gente dizer assim, né, quando pensa assim, eu vou sofrer um procedimento cirúrgico, né, mas eu vou ser operada por robôs. Gente, vocês não ficam impressionados porque eu fico. Sim. Porque é um avanço tecnológico, né? E ainda eu vejo que isso ainda está, claro, obviamente, né, com os 30 anos para cá, a consolidação efetivamente da cirurgia robótica, mas a gente vê um boom acontecendo, não de vamos fazer cirurgia robótica, não, desse avanço tecnológico, né? De ter tecnologias, não é? Disponíveis para que de fato aconteça isso, né? E eu vejo assim, eu fico um pouco assustada, assim, como assim um robô vai me operar? É programado? Não é programado? O que, que é esse tal do console? Meu Deus, pensa que vai entrar onde, né? E a gente fica pensando nisso, né? Eu fico pensando, claro, porque nós estamos falando para o pessoal de casa também, para o pessoal aí que vai ficar interessado no curso de instrumentação, mas falando no, na sua saúde, né? Como é uma possibilidade, não é, de estar a favor da saúde, né? Porque quando você me diz assim, né, que esta modalidade ou, né, de operação robótica, ela amplia o campo cirúrgico, eu fico imaginando ali na minha experiência, né, Glaudi, circulante de sala, eu fico pensando, poxa, a gente via ali, né, o paciente, né, todo cuidado ali no transoperatório durante o procedimento cirúrgico, assim, um esforço enorme das luzes, né, de lentes para ampliar o campo, as pinças ali, enfim. E agora a gente tem esse aparato, né, que vem para somar. E, enfim, né, os resultados aí sendo divulgados, né, pesquisas acontecendo de tantos benefícios que são possíveis. Quando você me fala ampliação do campo, gente, né, imagine para um profissional médico cirurgião o quanto isso é importante, né?
Sim, e assim, já tivemos várias cirurgias, né, de revascularização do miocárdio, né? Já tivemos cirurgias de esôfago, né, esofagectomia, vários tipos de cirurgias bem complexas, né, que foram realizadas desde 2011, começou no Einstein. Então, todas essas cirurgias aconteceram com bastante sucesso. Os pacientes tiveram uma recuperação excelente, iguais às outras cirurgias, mas com essa parte de 3D, né, que o médico ele encosta assim, no console e ele consegue visualizar de uma forma em 3D, né, que a parte toda dos órgãos do paciente, ele consegue visualizar de uma forma mais ampla, né?
O que é importante, eu acho, que a gente conversar assim, sabe, Bárbara, é dizer, né, que é quando a gente traz uma temática tão assim robusta e que, enfim, né, brilha os olhos de todo mundo, é interessante a gente falar que a cirurgia robótica, né, como a Glau colocou, ela é minimamente invasiva. Isso quer dizer assim, qualquer coisa, né, que faça uma abertura no nosso corpo, intencional ou não intencional, as cirurgias, a gente espera que sejam cirurgias eletivas e, portanto, seja programada, mas existem cirurgias que não são eletivas, que são de urgência e emergência e que têm um caráter, enfim, né, precisa ser feito isso agora. Mas, de forma geral, quando a gente fala em cirurgia robótica, que a gente poderia aproximar esse tema, é dizer que a cirurgia robótica, ela é um procedimento que segue a mesma linha das cirurgias laparoscópicas, né? E o que, que isso quer dizer, né? Que a diferença é, vai existir um equipamento específico, que a gente chama das pinças, enfim, todo um instrumental, mas a diferença é que nas cirurgias laparoscópicas, que o médico ficava manipulando as pinças e olhando numa tela, né, Glau? Que tem até um armário, que a gente pode chamar de console da... né, do material de vídeo laparoscopia, a gente abre ali, né, e fica a tela e o médico fica, né, fazendo os movimentos das, enfim, os atos, o ato operatório, mas ele fica olhando ali naquela tela. Isso é cirurgia videolaparoscópica. A cirurgia robótica, ela já é uma cirurgia que, em vez do cirurgião estar manipulando essas pinças, quem vai fazer a manipulação dessas pinças é o próprio robô. É isso, né, Glau?
Isso, e assim, a câmera, ela permite uma magnificação das imagens e visão em três dimensões, né? A precisão nos movimentos, uma vez que os braços robóticos, eles multiarticulados, eles captam com precisão os movimentos do cirurgião, né? Reduzindo pequenos tremores.
Isso que é importante, né? Que é isso mesmo, Glau, né? Que os braços do cirurgião vão estar, né, detalhados aí nos braços do robô, né? Então, os braços do cirurgião vai ser os braços do robô que vai estar lá imitando aquilo que ele está fazendo no console. O console nada mais é do que uma cabine, né, Clau? Explica isso. O que é esse console, porque a gente fica criando aí um imaginário do que é esse console. É uma cabine, né?
É praticamente uma cabine, né? Onde ele vai posicionar a parte do braço, do pedal, o olhar, porque se ele tirar o olho, a parte dos olhos do console durante a cirurgia, as pinças param. Então, ele tem que aproximar a parte do olhar, né, para poder manter o funcionamento das pinças, porque senão para. Então, o console ele vai encaixar assim o rosto, né? E ele tem a parte da mãozinha, que ele vai conectar a mão e vai começar a fazer os movimentos durante o procedimento, né? E esse movimento tem a sutura, tem a parte, todo o procedimento cirúrgico em si, né? E a questão também dos movimentos, né, escalonados, fragmentados, toda essa parte reduz bastante, né? A questão também de menor perda sanguínea, né, da questão da robótica, o menor trauma tecidual, a menor dor, a necessidade de uso de analgésico, né, a redução das incisões, né? É a questão da redução do tempo de hospitalização, como eu citei, a melhor ergonomia para o cirurgião, né? Principalmente em longos procedimentos, né? Dependendo do tipo de procedimento, de 4, 6 horas, então, proporciona ao cirurgião uma melhor ergonomia, né?
E Glaucilene, deixa eu até te perguntar então, já que você falou dessa questão do console, como que o médico, né, tem que ficar para fazer essa operação. Nós estamos tendo participações aqui, e dentro disso tem uma pergunta do Maurício, né, que é interessante. Ele pergunta se, sendo assim, né, na cirurgia robótica, o médico pode estar operando remotamente. Como que funciona? Você já viu alguma questão assim de ser remoto? Tem que estar perto, né, do robô? Como que é?
O médico ele vai estar no console, né? E o auxiliar dele vai estar na mesa cirúrgica diante do paciente junto com a instrumentadora, né? E no próprio console ele vai tem a voz que ele vai falando, dá para escutar um áudio, né, conforme ele vai sinalizando o procedimento. Então tudo dá para escutar o que o médico vai falando, né? Então, essa questão ajuda e facilita bastante.
O que ele fica perto, né, Glau? Ele fica dentro da mesma estrutura da sala cirúrgica, né? Então, geralmente existe essa prerrogativa de que o médico, né, ele esteja perto ali dentro desse console que é organizado para ficar dentro da sala cirúrgica. O que eu acredito que possa ser feito antes é a questão da telemedicina ou teleconferência, né? A discussão do caso, a verificação e diálogo sobre a própria técnica cirúrgica, enfim, acho que outros eventos podem ser discutidos antes, né? Mesmo porque esse profissional médico cirúrgico, né, ele quer estar ali com o paciente dele, né? Vendo como ocorre esse transoperatório, né? Acho que isso é importante ser colocado, né, Glau?
É, com certeza. Eles fazem tem o time out, né, antes da cirurgia, paciente certo, cirurgia certa, procedimento certo, tem todo o caso, né, que é levantado antes de iniciar o procedimento, né, eles fazem todos um estudo, a mesa operatória, a posição da mesa, né? O nosso coordenador do centro cirúrgico, o Júlio, está sempre junto conosco, né? Auxiliando, entrando também. O enfermeiro, ele é bem atuante também durante a cirurgia. Então, todos nós, assim, tanto a parte dos enfermeiros, né? Tanto a parte da instrumentação cirúrgica, todo mundo bem envolvido, assim, uma equipe bem dinâmica, concentrada, para que o procedimento não tenha falhas, né? E que dê tudo certo.
E é importante, né, esse, Bárbara, aí, o pessoal que está nos ouvindo, o alinhamento da equipe, né? Uhum. A gente não vai dizer assim, plim, hoje nós vamos fazer cirurgia robótica aqui no centro cirúrgico, né? Não, existe todo um treinamento antes, toda uma capacitação, né, Glau? Existe, né, a própria, não queria dizer imitação, mas sim todo um trâmite, assim, né, do passo a passo que vai acontecer para todo mundo estar alinhado, né? Afinal de contas, ainda continua sendo uma vida que tem que busca, né, na cirurgia indicada, uma resolução do seu processo de saúde e doença que aconteceu durante sua vida. Então, obviamente que os pontos positivos, as vantagens da cirurgia robótica, eles são levados em conta, né? E uma coisa, né? Existe a indicação, mas nem sempre, né, a indicação de, por exemplo, ah, eu quero fazer por cirurgia robótica. Tem que ser analisado o caso, discutido isso com a equipe médica, a equipe de cirurgia, para ver a viabilidade para o uso de robô. Geralmente há uma indicação, né, Glau? Eles indicam sobre essa educação, sobre a execução, né, se vai ser uma cirurgia aberta, se vai ser uma cirurgia por vídeo, se vai poder ser uma cirurgia por via com um robô, enfim, são as possibilidades nascendo aí, né, no campo da área da saúde, que são novas e, enfim, que precisam ser levadas em conta, né?
Tem também a questão das pinças, né? Cada pinça, ela tem 10 vidas. É, uhum. Só a pinça da harmônica que tem 20 vidas. Então, cada uso dessas pinças vai sendo diminuída uma vida. Então, nós, junto com a instrumentadora, sempre marcamos uma bolinha em cada uso e também no final tiramos uma foto, né, sinalizando quantas vidas restam de cada pinça, que é para se programar para cada procedimento, quando estiver faltando uma vida, já solicitar a compra de mais pinças. Então, essa parte também é muito importante, né? Porque eu achei muito interessante quando eu iniciei aqui na central, né? Que eu disse, ah, mas as pinças têm vidas? Sim, têm vidas. E você tem que criar, assim, um protocolozinho para que essas vidas, quando estiver perto de acabar, você já saber sinalizar e comprar outras pinças.
Essas pinças, no caso, são dos robôs, né? Que você diz do...
Isso. Né? É colocado nos braços do robô, exatamente.
Eu estou procurando aqui, a Glau me mandou uma apresentação, a gente poderia colocar as imagens, sabe, Bárbara?
Uhum.
E eu tô querendo achar a tua apresentação aqui, Glau, na hora que eu achar a gente compartilha aqui. E é tão interessante falar, porque quando a gente fala de robótica, né, a gente consegue entender isso no cenário da vida, mas a robótica nada mais é do que a integração dessa inteligência artificial, né?
Sim.
E que é usado em benefício aí da saúde. E essa integração dessa inteligência, né, artificial, né, que é todo esse robô, que a gente chama, nada mais é do que a inteligência artificial, a gente tem essa operação pelas pessoas. E nesse alinhamento da equipe, né, médica, cirúrgica, anestesiologia, de enfermagem, e, né, que muitas vezes comporta um instrumentador cirúrgico, ou esse instrumentador cirúrgico, de fato, pode ser de outro... Pode ser da equipe cirúrgica e não do hospital, enfim, várias possibilidades disso se acontecer. A gente pensa, né, o quanto é importante, né, não só estar com os equipamentos dispostos, o próprio instrumental disposto também para esse cirurgião, para além da cirurgia robótica, o instrumental mesmo de caixa, né, porque a gente sempre deixa uma reserva ali na sala, numa eventualidade, numa necessidade. E a gente precisa entender, né, que o cuidado que se precisa ter, né, com esses instrumentais aí pelas vidas, né, Glau, que na verdade nada mais é do que uma avaliação muito criteriosa que esse instrumentador cirúrgico precisa ter, não é? No cuidado que ele tem com os instrumentais. E eu costumo dizer assim, gente, mas então a gente só cuida de instrumental, essa é uma outra questão que a gente precisa pensar, né? Não, a gente não cuida só de instrumental, né? A gente cuida daquela pessoa, para cuidar daquela pessoa, aquele instrumental ou essa inteligência artificial precisa estar a ponto, né? Então, exato, são coisas novas que vão surgindo e que vão dando, né, novas responsabilidades, não é? Para os profissionais da área de saúde que integram, né, toda essa questão que envolve a questão robótica, né? De cirurgias robóticas.
É, os cuidados assim com os materiais, a parte da limpeza da ótica, tem que ter muito cuidado, né? Ela não, é uma limpeza que tem que colocar, forrar bem o local para que não tenha nenhum atrito com a ótica, é uma ótica delicada, então tem todo um processo para realizar a limpeza também das pinças, né, que é colocada numa máquina, né, chamada MedSafe, mas tem outros tipos de máquinas, mas tem todo o cuidado. Então, a instrumentadora da casa, ela faz todo, desde o bate-mapa, né, a parte da limpeza, a parte do preparo, toda a organização do material para essa caixa, tanto da ótica quanto das pinças, chegar no centro cirúrgico, na sala de cirurgia, o material estéril, né, com os integradores, os testes, todos realizados efetivos. Então, tem toda uma preparação, né? Desde da hora que entra na área suja, para a área do preparo, para a parte que vai organizar, embalar o material, esterilizar, para poder chegar na cirurgia.
Uhum. Muito bem.
Enfim, parece ser um sonho que está acontecendo quando a gente pensa nessa questão robótica, mas ele já é uma realidade, que vai trazer inúmeros benefícios para a sociedade em geral, apesar ainda dele ter um custo elevado, né, para se manter tudo isso, né, Glau? Isso é importante a gente considerar, né? Uhum. Se existe, para além do cuidado, um valor financeiro agregado nisso, né?
Uhum. Carol, deixa eu só aproveitando, então, que você falou dessa questão do custo, eu queria até fazer uma pergunta, então, aqui, que o Fábio Pacheco, né, que está participando bastante com a gente hoje, que ele perguntou, né, se vocês souberem, né, ele perguntou quanto é isso da técnica, se já está disponível nos hospitais federais, estaduais ou municipais. A gente só encontra em rede privada, tem no sistema público de saúde também, isso como é que funciona?
Conte, Glau, como que acontece aí?
Então, tem no Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, né, o hospital, ele faz também cirurgias, né, realizadas também pelo SUS, né, nosso hospital é um hospital oncológico e é realizado cirurgia robótica também através do SUS, né, os nossos pacientes são pacientes oncológicos, o médico faz toda uma avaliação para realizar a cirurgia. Também tem toda a programação para a questão das pinças, de adquirir essas pinças para que esse procedimento aconteça. Mas já tivemos vários procedimentos realizados pelo SUS também, pela cirurgia robótica.
É uma questão que tende, né, a partir do momento, ela tende, né, a criar, a ter uma amplitude maior a partir dessa própria, não é só divulgação, né? Precisa ter pesquisa realizada, precisa, né, ter todo um preparo dessa equipe cirúrgica para isso, esse cirurgião precisa estar habilitado para isso. A gente vê as maratonas, né, Glaucilene, que acontecem, essa é uma coisa importante que acontece lá nesse local onde a Glau trabalha, que é o Hospital Erasto Gettner, que eles fazem as maratonas cirúrgicas, né, Glau? E eles utilizam o robô, conta aí um pouquinho.
Tá, eu vou sinalizar também quantos procedimentos tiveram para poder vocês entenderem mais ou menos. Ó, 2016 foi o ano que inaugurou o robô. Então, nós tivemos 2 procedimentos pelo SUS. Em 2017, nós tivemos 53 procedimentos, né? E pelo SUS e 6 pelo o convênio. 2018 foram 108 procedimentos, 37 pelo convênio. 2019, 102 procedimentos, 39 pelo o convênio. 2020, 51 procedimentos, 43 convênios. 2021, 16 procedimentos, 13 convênios. Então, assim, existe a maratona, né? É, também tem todo um preparo, toda uma organização. Geralmente acontece na sala 1, que é a sala onde fica o robô. É realizado todos os dias nós realizamos o bate-mapa, né? Que é por volta das 15 horas. Então, a semana da maratona é uma semana já programada com todos esses... os médicos, eles vêm de fora, eles... ficam também em auditórios, acompanham todos os procedimentos cirúrgicos. Então, existe uma semana de maratona. Conforme as especialidades, ginecológica, parte da gastro. Então, vai de várias especialidades que acontece. Eles sinalizam um mês, né? E existe toda uma organização, a TI fica junto, a parte do marketing, toda a parte da organização em si.
É importante dizer, né, Glau, que essa questão da cirurgia robótica e que a gente estava falando dessas maratonas que acontecem, na verdade elas também acontecem, porque assim, a gente pensa assim, agora a gente vai ser operado por robô. Gente, existe um profissional com conhecimento ali, né? Sim. Que fez toda uma avaliação da condição desse paciente. Esse Sim. paciente vai continuar passando pela indicação de cirurgia, pela consulta com o anestesiologista, vai continuar fazendo os exames bioquímicos de imagem, vai continuar realizando a questão da avaliação da função cardiopulmonar. Enfim, gente, uma série de... uma avaliação pré-operatória que se tem para isso, né? E, obviamente, vai ser indicado ou não essa questão do uso do robô, se aquela estrutura hospitalar, né, que pode estar dentro, não é, das instituições privadas de saúde, quanto nas públicas, pelo nosso Sistema Único de Saúde, para ver a viabilidade. Mas a gente gostaria de dizer assim, olha o aparato que se tem para isso acontecer. Então, assim, à medida, não é, que a gente vai avançando, né, vai havendo outras formas da gente oferecer esse cuidado à saúde. Um deles vai ser a cirurgia robótica. Eu não tenho a mínima dúvida que isso vai se tornar, assim, né, com o tempo, assim, uma questão bastante feita. Até mesmo porque a gente tem visto, né, pesquisas publicadas que não são todas as cirurgias que são a melhor via com o uso do robô. A gente sabe, por exemplo, que as cirurgias visceral, as cirurgias que envolvem vísceras, portanto, as cirurgias de cunho urológico, que envolvem as vias urinárias, as cirurgias de colo retal, são cirurgias que, pelo advento da pesquisa, né, tem se divulgado dados bastante notáveis das suas vantagens. No entanto, ainda pode ser fortalecida a questão das cirurgias que envolvem as hérnias ventrais, as reconstruções da parede abdominal. Existe também a questão do campo ginecológico também sendo assistido por essa possibilidade, né, do uso do robô, com inúmeros benefícios, que envolvem, né, desde câncer de colo de útero, endométrio, ovário e até mesmo a endometriose. Então, assim, a gente tem uma lista e a gente está vivendo isso, né? Se a gente for pesquisar, hoje a gente tem vivendo, em 2018 nós comemoramos 10 anos, né, da implantação da cirurgia robótica aqui no Brasil, 2008 para cá, dá 13 anos que a gente está vivendo isso, e eu vejo, assim, que nesses último ano, assim, tem ganhado bastante evidência, né? Então, é por isso que a gente consegue entender, por exemplo, essa computação da Glaucilene dos dados que está acontecendo, não é, no seu ambiente de trabalho, né, que a gente vai vendo crescer isso, tanto no que diz respeito à assistência privada quanto à assistência pública de saúde, né? E que, na verdade, olha só, a gente culmina para um outro ponto importante que a gente precisa pensar, né? Que são, de fato, a gestão do cenário de saúde no Brasil. Né, para ver esse incentivo das cirurgias, sejam qualquer cirurgias por vídeos, as robóticas, a gente precisa de investimento, né? Investimento dentro das instituições de saúde, o repasse do orçamento, né, que precisa ser verificado nas instâncias municipais, estaduais e do ente federado. Não é tão simples assim, ah, não tem robô aqui, existe toda uma logística para isso acontecer, né? E que não é só a logística de que a gente acabou de falar, né? É uma logística que envolve a questão da governança, que envolve essa questão das decisões que estão na arena do campo político, né? E que estão envolvidas também a nós, né? Porque nós estamos também vivendo nesse cenário. Seja como usuários desse sistema único de saúde ou da rede privada, né? Ou seja como cidadãos que fazem parte de todo esse processo de gerir, né, a saúde no Brasil. Afinal, a saúde ela é assegurada pela Constituição Federal, né? A saúde é um dever do Estado, né? Então, a gente precisa sempre lembrar isso.
Muito bem. Meninas, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu vou deixar o microfone aberto aqui para vocês, se vocês quiserem passar mais alguma curiosidade que a gente não comentou, alguma dica para quem queira, né, começar a trabalhar nessa área, podem ficar à vontade.
É importante a gente falar, né? Quem quiser trabalhar nessa área, depende da formação, né, Bárbara? Por exemplo, eu vou puxar aqui, não é, obviamente, o olhar para o tecnólogo de instrumentação, né? É um profissional que vai integrar, que integra já essa equipe da cirurgia robótica, e é um profissional que vai precisar, né, de especialização no mercado, e antes de se especializar especificamente em cirurgia robótica, ele precisa, né, obviamente, ter um curso aí de instrumentador cirúrgico, um tecnólogo, um curso tecnólogo. Então, é interessante que adquirir as competências necessárias, não é, para que se esteja nesse cenário. Parece ser muito lindo, muito isso, mas ele precisa ser orgânico, funcional, precisa ter vários, né, diria, atributos, né, de comunicação, organização, planejamento e conhecimento, né? Então, são instrumentais delicados, são instrumentais caros, né, Glaucilene? A gente precisa ter todo um cuidado com o console e, obviamente, né, isso olhando de uma perspectiva, de um ponto de vista, né? A gente olha desse ponto de vista, obviamente, porque a gente quer olhar também para esse paciente, né? A gente quer dar a melhor possibilidade para esse paciente. Então, a posição da cirurgia robótica, né, para além da ampliação do campo, as horas estonantes na mesma posição para operação, tanto para o paciente quanto para a equipe, sim, enfim, a possibilidade de ter a potencialidade de risco de sangramento diminuído e outras complicações ou potencialidades de complicações que são inerentes ao procedimento cirúrgico, né, eles estão lá. Então, a gente otimizar isso, né, com as tecnologias, e eu diria aí com a inteligência artificial da robótica é uma coisa muito importante. E é um campo que tem crescido, né, Glau? As especializações, enfim, elas estão aí. Mas antes de partir para as especializações, esse profissional precisa ter aí um curso tecnólogo, um curso de instrumentação cirúrgica, né? Sim. E isso é importante para essa formação. É um desafio, né, Glau, gerenciar isso, né, dentro da central de material, né, que é o locus de trabalho da enfermeira Glaucilene. E aí a gente costuma dizer, antigamente a gente só tinha instrumental, aí veio o advento das cirurgias laparoscópicas, né? E aí é todo um cuidado com os materiais da cirurgia laparoscópica. Agora é todo um cuidado também, não é, com os materiais utilizados na cirurgia robótica. Então, você veja que esse profissional, né, que atua ali, o instrumentador cirúrgico, que obviamente vai estar na sala de cirurgia, mas é um profissional que também vai ter que estar atento ao processo, né, que está inerente à central de material também, né? Ali, os dois juntinhos, central de material e centro cirúrgico, é... A gente brinca, né, Glau? São dois irmãos gêmeos que não se desgrudaram, né? Porque um depende do outro, né?
Verdade, depende mesmo. Eu queria agradecer,
que é isso,
né,
Bárbara?
Pode falar, Glau.
Queria agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, assim, imensamente. Estou bem feliz por esse convite, assim. Cada dia, cada convite, eu vou aprendendo muito também com vocês, né? As perguntas e tudo. E, assim, o que precisar, né? Nosso hospital está sempre de portas abertas, né? Para receber vocês com muito amor, com muito carinho. E é isso.
Ela é uma querida, Bárbara, ela é uma querida, ela abre essa casa dela, eu quero agradecer aqui, né, e vou dizer tchau agora, né, eu quero agradecer a tua presença aqui, Glau, sempre disponível, sempre muito amorosa em conduzir, quero agradecer essa casa linda aí, que é o Hospital Erasto Gettner, né, agradecer também, enquanto ciência, né, esse avanço que tem... Né, que o Erasto Gettner topou com a questão da cirurgia robótica, tudo isso em benefício, não é, do paciente e de forma geral para a sociedade. Obrigada.
Muito bem, eu que agradeço aqui a Carol por mais uma vez estar aqui com a gente no nosso programa, aqui a Glau também, com a primeira participação dela, né, aqui da Rádio Ninter, e como a gente pode ver, ela está toda, né, na indumentária, porque ela está no trabalho, ela cedeu um pouquinho do tempo dela para falar com a gente hoje sobre isso. Também agradecer a todos que acompanharam, que vão ver, né, ouvir, assistir o programa depois, e na próxima terça-feira a gente volta com mais um programa Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
Programa Sua Saúde.